As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias. O elevado número de casos de infecção pelo coronavírus registados nas últimas horas na região do Médio Tejo não configura ainda aquilo a que se poderia chamar a quarta vaga da pandemia. Maria dos Anjos França, delegada de Saúde do Açores Médio Tejo, disse à ERT que os 32 casos das últimas horas resultam de uma situação verificada ao nível do meio escolar, mas circunscrita, o que deve levar à diminuição dos números no decorrer dos próximos dias.
É sempre muito difícil dizer se estamos perante a quarta vaga ou não. Se considerarmos apenas aqui o nosso Médio Tejo, pois então no local onde tínhamos estado até há pouco tempo tão descansados, agora poderíamos dizer que estávamos perante a quarta vaga, mas quero acreditar que não, porque esta situação que se está a viver e com os 32 casos ontem está ligada a uns alunos do Conselho de Constância, que depois se espalhou os casos, sobretudo para Abrantes, e portanto é uma situação circunscrita. Esperemos que não se alastre mais para outros concelhos e que os números comecem agora novamente a descer.
Nunca é demais lembrar que tudo isto pode ser prevenido, digamos assim, com atitudes mais assertivas de prevenção da pandemia.
Exatamente, diz muito bem. Com atitudes assertivas, com atitudes que toda a gente já conhece e que toda a gente tem de pôr em prática. Porque esta situação que estamos agora a viver no Médio Tejo tem sobretudo incidência nos alunos das escolas, portanto, em gente muito jovem, em gente muito nova, que é preciso que, de pequenino, o povo português costuma dizer que de pequenino é que se torce o pepino. É mesmo de pequenino que nós temos que incentivar as nossas crianças aos usos de meios de proteção e, por outro lado, os adultos evitarem situações que possam ter, evitar situações que possam levar a que a doença se propague, não expondo essas crianças a outras situações que podem levar à doença.
Nesta altura, com a vacinação, pensar-se-ia que as coisas estariam de outra forma, digamos assim, mas não é isso que tem acontecido.
Exatamente, a vacinação está a dar resultado e está a proteger todas as pessoas que já levaram. Mas os nossos casos estão a aparecer e estão, sobretudo, na população que não está vacinada. E daí eu dizer que serão os adultos que terão que ajudar a não expor essas crianças, a transmitir às crianças os meios que as crianças devem usar para não ficarem doentes, porque os casos que temos tido ultimamente no nosso Médio Tejo são casos em idades que não estão vacinadas, nem serão para já vacinados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
São números preocupantes. O agrupamento de centros de saúde do Açores Médio Tejo registrou 32 novos casos de infecção por Covid no decorrer das últimas 24 horas, 12 dos quais em Abrantes, 9 em Orém, 3 em Alcanena e em Torres Novas, 2 em Constância e em Tomar e 1 no concelho de Mação. Orém continua a ser o concelho com o maior registro de número de casos desde a chegada da pandemia. Já leva 3.073 casos de infecção confirmados, seguido de Tomar com 2.528, Torres Novas com 2.027, Abrantes 1.630, Entroncamento 1.136, Alcanena 1.056, Ferreira dos Esas 613, Mação 436, Vila Nova da Barquinha 275, Sardual 201 e Constância com 181 casos. O Açores Médio Tejo tem presentemente 394 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 100 pessoas nessa situação, seguido do Sardual com 89, Orem 49, Entroncamento 40, Torres Novas 29, Vila Nova da Barquinha 22, Constância 20, Alcanena 17, Mação 16, Tomar 10 e Ferreira do César com 2. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado de 13.156 pessoas infectadas, 12.587 recuperadas, 394 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Sertã assinalou nesta quinta-feira o seu feriado municipal, data que comemora o nascimento de Dom Nuno Alves Pereira, o santo contestável. Entre as várias iniciativas realizadas durante a manhã, destaque para a cerimónia de atribuição do nome António Freitas Lopes às piscinas municipais de Sernaste do Bom Jardim e para a intervenção em vídeo do presidente da Câmara Municipal de Sertã, José Farinha Nunes, no site do município. Durante a breve mensagem que preferiu, José Farinha Nunes não esqueceu a população do concelho como foco central de toda a sua ação. O autarca passou depois a falar do crescimento alcançado pelo concelho da Sertã e da posição que este ocupa na região e no país atualmente.
Nos rankings relativos à qualidade de vida e à capacidade de atração de investimento, o concelho da Sertã ocupa agora, a nível regional e também no contexto do interior português, uma posição de destaque. Este não foi um caminho fácil de percorrer, tendo sido necessário tomar decisões complexas. Todavia, desenhámos uma estratégia que se revelou ganhadora e estamos já a colher alguns dos seus frutos, como é possível verificar, por exemplo, no considerável aumento do número de pessoas que visitam o nosso concelho ou na atratividade que o município tem registado ao nível da investigação e desenvolvimento, muito graças à aposta no Centro de Inovação e Competências da Floresta. Quando, há precisamente um ano, disse que a Sertã estava pronta para ser cidade, pretendia alertar que estava em marcha, há já alguns anos, um processo inexorável de mudança no concelho e que não podia ser travado. A população percebeu a mensagem. Ser cidade não era uma obsessão, nem tampouco uma data a fixar no calendário. Era um desígnio mobilizador para a próxima geração, um propósito que deveria guiar a nossa vontade de querer mais e melhor para a Sertã. O nosso concelho viveu imobilizado durante décadas, devido a visões atávicas e centralizadoras que nos negavam um vislumbre de desenvolvimento. Foi assim durante muito tempo. Nos últimos 40 anos, o concelho cresceu de forma exponencial, reforçou a coesão no interior do seu território, permitiu que o crescimento chegasse às zonas do concelho que não haviam conhecido qualquer obra pública no espaço de um século. Construída essa Sertã, é preciso agora dar-lhe um propósito de futuro e de modernidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O café-restaurante A Ginginha em Tomar foi alvo de uma tentativa de assalto na madrugada da última quarta-feira. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou à ERTS que o alerta foi dado pelas 3h30 da madrugada, sendo que um popular viu um veículo abandonar o local a alta velocidade. Aliás, este mesmo automóvel terá sido utilizado para abalroar a montra do estabelecimento. Pelo menos os danos existentes assim o indicam, refere a mesma fonte. A PSP confirmou ainda à ERTS que um dos alvos seria uma máquina de venda de tabaco ali existente, mas os assaltantes, partindo do princípio de que foi mais do que um, não conseguiram concretizar os seus intentos, possivelmente pela presença de testemunhos. Houve assim registro para significativos prejuízos materiais.
Eleições Autárquicas 2021. Começa aqui, na ERTE, os candidatos.
O Partido Volte deverá apresentar este sábado as listas e programa das suas candidaturas às autárquicas deste ano, devendo iniciar a seguir a sua pré-campanha. Misha Chamley, o candidato do Volte, esteve na ERTE no âmbito das entrevistas realizadas aos candidatos e já anunciou que a ação de campanha vai decorrer em 2 dias por semana, um de apresentação de propostas em local sempre a anunciar e o outro de campanha de rua no porta-a-porta.
Vamos ter 2 dias por semana. Um no qual é uma espécie do Volte sempre às segundas que o Volte Portugal tem, isto é, iremos estar num espaço anunciado, certamente, a beber se calhar um café ou uma aguita, se tiver muito calor, não é? E qualquer pessoa, vamos estar com os nossos militares, e qualquer pessoa que tenha dúvida, qualquer pessoa que queira intervir, que queira partilhar algo, estará à vontade para contactar connosco. No outro dia, que também está calendarizado, ou seja, isto são dias fixos que irão estar, a gente depois virá anunciar-se, claramente. No outro dia iremos fazer uma propaganda, digamos assim, mais a andar por aí, não é? A distribuir folhetos com cartazes, com as nossas bandeiras, com as nossas simbólicas, e será essa a principal, pronto, a nível de calendarização, será essa a campanha. Depois, a nível de redes sociais, iremos ter sempre publicações, lá está, em resposta à floresta, ao problema da floresta, ou a outros restantes, o que temos referido antes, consigo, isso tudo nas publicações será, não digo diariamente, mas com muita frequência irá ser publicado no nosso Facebook, nas contas de Instagram, em todas as redes sociais possíveis que a gente tem.
Quem é que o vai acompanhar na lista à câmara?
Nós temos a lista, falta, não é? Falta aquela parte de numeração, de organização e depois de entrega às instituições, não é? Maioritariamente são jovens, não é? Não lhe vou estar a dizer que tenho alguém com uma experiência colossal, senão era essa a pessoa que ia para candidato. Obviamente que tanto para a Câmara como para a Assembleia, entre 21 e 30 e poucos anos, é a nossa, digamos assim, a faixa etária. Sim, somos jovens, já sabemos que vamos levar com muitas críticas de falta de experiência, já levamos até muita gente que diz que não podemos entrar na Câmara porque somos muito jovens, não temos experiência, apesar da Constituição permiti-lo, não é? E nesse sentido, se formos a ver, também podemos dizer que o restante das listas não pode entrar porque tem pessoas de certa idade que já são idosas, não é? E nós podemos reagir muito mais facilmente às circunstâncias que podem aparecer, como por exemplo a parte da pandemia, e vivemos num mundo que de um ano para o outro pode mudar tudo, não é? E os jovens são muito mais flexíveis para habituar-se a circunstâncias que podem surgir, enquanto as restantes listas vão andar aí a rastejar até se habituarem, não é? E isto é um ponto forte que a gente vai aproveitar, não é? Somos inexperientes, é verdade, mas compensamos isso com um empenho, com um trabalho e com uma grande motivação.
Autárquicas 2021 São Leão.
A Câmara Municipal de Ourém aprovou as propostas de protocolo a firmar com as três associações de bombeiros do concelho, que permitirão o fornecimento de equipamentos de proteção individual para combate a incêndios urbanos e máscaras de carbono destinadas ao combate a incêndios rurais. Neste contexto, o município determinou financiar a aquisição de 100 equipamentos de proteção individual a distribuir proporcionalmente pelas três corporações de bombeiros do concelho, assim como a compra de máscaras de carbono para todos os operacionais no quadro ativo. Este apoio camarário visa dotar os bombeiros do concelho de Ourém de todas as condições de segurança para o exercício das suas funções num investimento que ronda os 100 mil euros. Estes investimentos municipais, entre outros já concretizados, pretendem valorizar as associações e as suas corporações de bombeiros enquanto pilares fundamentais do sistema de proteção e socorro, através de incentivos ao voluntariado e capacitando os bombeiros com equipamentos adequados para um pleno aproveitamento das capacidades operacionais e de comando.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara do Entroncamento aprovou em recente reunião do Executivo a atribuição gratuita de livros e de fichas aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico, a atribuição de uma comparticipação no valor de 25 euros aos alunos do segundo e terceiro ciclos de escolaridade e ensino secundário dos estabelecimentos de ensino público do concelho e os apoios à ação social escolar e subsídios complementares para o ano letivo 2021-2022. Relativamente aos livros de fichas para todos os alunos do primeiro ciclo, a entrega será feita diretamente nos próprios estabelecimentos de ensino no início do ano letivo, abrangendo um número estimado de 650 alunos. O município irá comparticipar com vales de 25 euros os estudantes do segundo e terceiro ciclos de ensino de escolaridade, bem como os alunos do secundário. A medida, que abrangerá todos os alunos do ensino público, nos referidos níveis de ensino, totaliza um total de 1.700 alunos. Este apoio destina-se à aquisição de livros e material escolar em estabelecimentos do entroncamento, procurando não só apoiar as famílias, mas também estimular o comércio local, promovendo a compra de material e livros nos estabelecimentos aderentes ao programa, refere a autarquia em esclarecimento. Estas duas medidas, abrangendo todos os níveis de ensino obrigatório, representam um investimento do município do entroncamento que ronda os 67 1.000 euros. Jorge Faria, o Presidente da Autarquia, explicou então aquilo que está em causa.
Como sabem, nós temos vindo desde há ainda antes do Governo a atribuir gratuitamente os manuais aos miúdos do primeiro ciclo. Nós começamos por oferecer os manuais e a partir do momento em que o Governo passou a oferecer os manuais, nós passámos a oferecer as fichas de trabalho a cada um dos miúdos do primeiro ciclo. Manuais esses com valores na ordem, em salvo erro, 35 euros, exatamente, cerca de 35 euros cada um. Depois fomos gradualmente, começámos por atribuir um subsídio de 25 euros aos estudantes do segundo e terceiro ciclo, depois passámos a incluir o décimo ano, o décimo primeiro, e este ano vamos incluir também o décimo segundo ano. É o primeiro ano em que vamos estender estes apoios desde o pré-escolar, porque a seguir também temos o apoio relativamente ao pré-escolar, ao primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, décimo ano, décimo primeiro e décimo segundo ano. Esta proposta que aqui vos trazemos tem um valor total de cerca de 67.200 euros de transferência para as famílias como apoio aos estudantes. Portanto, é mais um esforço que fazemos, que temos vindo a fazer, da importância que atribuímos à educação. E diga-se também que para 2021, aprovadas em reunião extraordinária de Câmara 27 de novembro de 2020 e na Assembleia Municipal de 18 de dezembro.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Rei, em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude, encontra-se a promover no Conselho o programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas, programa destinado a jovens entre os 18 e os 30 anos e que desenvolve entre os dias 19 de julho e 27 de agosto. O programa de Vila de Rei intitula-se Juntos pela Floresta Vila Regência, é composto por 5 horas diárias que se traduzem numa bolsa de 12 euros por dia. Todos interessados em inscrever-se ou obter informações adicionais deverão dirigir-se ao Gabinete de Inserção Profissional de Vila de Rei, no primeiro andar do edifício do Mercado Municipal. O Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas promove práticas no âmbito da proteção da natureza, florestas e respectivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral e da preservação contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Esta semana veio de novo às notícias o futuro da Central Elétrica do Pego, em Abrantes, que vai encerrar em novembro por não cumprir as normas comunitárias de controle de emissões de CO2. Os principais acionistas, donos daquela central elétrica, anunciaram a intenção de converter aquela unidade de queima de carvão em queima de biomassa. Parece uma evolução. Passar da queima de um combustível fóssil, carvão, à queima de resíduos leñosos das florestas, a tal biomassa. Mas isso é só teoricamente. Não daria nem um mês para ver chegar os aterrados carregados de madeira boa. Ninguém me convence que com um governo como o nosso, que só controla as famílias para carregar de impostos e deixa os poderosos à vontade, aceitar como bom a queima de biomassa, isso não será dar um tiro no nosso pé. Se for aprovado, vai colaborar para reverter o processo de controle de plantação de eucaliptos em Portugal, vai dar lugar à importação de matérias-primas de outros países, o que seria colaborar com os governos e empresários corruptos no desmantelamento do nosso planeta, que está a aumentar o aquecimento global, as alterações climáticas e a propagação de doenças respiratórias e viroses, como aquela que estamos ainda a combater. Queimar biomassa, custa-me dizê-lo, mas é um bónus às máfias dos incêndios, pelo menos enquanto não dermos combate aos corruptos e criminosos que vivem por cá impunemente. Deste assunto, passo sem sair sequer do tema à questão da produção e consumo de energia elétrica em Portugal e já agora no peso que essa conta tem no nosso orçamento familiar. As estatísticas dizem que os portugueses estão a consumir menos eletricidade e que essa é uma energia cada vez mais limpa em Portugal. Mas então vamos por partes e começo já pelo fim. Produzir e gastar energia limpa é um motivo de orgulho. Dos poucos que até nos gabamos, a produção de energia de matérias-primas renováveis, como produzimos em Portugal e em Espanha também, cobre 60% do consumo nacional. 28% é produzido pelas barragens, 23% pelo vento, 7% pela tal biomassa e energia fotovoltaica de 2,6%. Se se o governo quisesse, podia acabar mesmo de vez com a queima do carvão, por ser uma fonte poluidora, mas essa ainda representa 15% da realidade nacional. Se a energia produzida é maioritariamente limpa em Portugal, o mesmo não se pode dizer do setor energético, que em Portugal é tudo menos limpo. Suspeitas de corrupção ativa e passiva e também participação económica em negócio devido a contratos de compensação entre o governo e as elétricas fizeram há dias do presidente da EDP, António Mexia, e de José Manso Neto, o presidente da EDP Renováveis, arguídos num processo que está agora a dar os primeiros passos. Mas se for como os outros processos similares, já saberemos que dali não sairá nada, ficaremos cada vez mais revoltados com o nosso sistema judicial e pronto. Na segunda-feira, quando estava à espera de ouvir o debate quinzenal da Assembleia da República sobre educação, liguei a televisão quando uma deputada perguntava ao Primeiro-Ministro se o Governo estava disponível para acabar com a pilhagem que as elétricas fazem à carteira dos portugueses. Fiquei para ouvir a resposta, mas essa não veio. Mas soube que um relatório de uma avaliação externa com dados de junho chegou à conclusão de que nós, portugueses, já sabemos há muito tempo, de que Portugal paga a eletricidade bem mais cara do que todos os outros países da Europa. Ora, aí está a resposta, porque é que os portugueses estão a consumir cada vez menos. É que não há como pagar a implacável conta a cada final do mês. Talvez não saibam, mas estamos a pagar eletricidade agravada com taxas devido à indústria produtora de CO2, quando há décadas que produzimos maioritariamente energia limpa e o que pagamos a mais e que os espanhóis não pagam vai direitinho para os lucros das empresas.
E assim fechamos. Ficamos então por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.